As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
O Complexo Cultural da Levada, em Tomar, recebeu na manhã de sábado a iniciativa de apresentação do Abraçar o Rio Nabão, projeto do Rotary Club Tomar Cidade. Estiveram presentes as câmaras municipais envolvidas, nomeadamente a Câmara de Tomar, Ancião, Pombal, Alvaiázer e Orém, assim como as juntas de freguesia, 14, quatro clubes rotários, a Fundação Rotária Portuguesa e outras entidades convidadas. O Abraçar o Rio é um projeto promovido pelo Rotary Clube Tomar Cidade, que desde o seu início teve o apoio da Câmara Municipal de Tomar e da Fundação Portuguesa Rotária. As ações a desenvolver no âmbito deste projeto envolvem criar e colocar sinalética em sítios relevantes, criar um website e promover ações de sensibilização com alunos e professores. Ainda no âmbito desta iniciativa vão ser analisadas e definidas as primeiras propostas daquelas ações. Pretende-se também consolidar estratégias e ações a promover no âmbito do Plano Nacional de Reabilitação de Rios e Ribeiras e dos planos de enfoques do Rotary Internacional em Água Limpa e Meio Ambiente. Nesta sessão destaque então para as intervenções ocorridas no âmbito desta iniciativa. Nesta sessão, enfoque para as intervenções dos diferentes intervenientes na sessão, com destaque para a intervenção do Presidente do Rotary Clube Tomar, a cidade, Paulo Diogo, que agradeceu a participação de todos neste projeto.
Agradecemos a presença de todos. Este projeto foi um projeto iniciado aqui pelo Zé... Não, a justiça esteja feita. Projeto iniciado pelo Zé Mendes, no ano em que o Zé Mendes foi presidente do clube. Nós depois continuámos, estruturámos, consolidámos. Aqui o João é responsável na Comissão da Comunidade, do Serviço à Comunidade, pelo projeto. E, de facto, a recepção que tivemos nas câmaras que nos receberam na altura e nas juntas de freguesia, já tínhamos feito o evento, também em novembro, há um ano atrás, tem sido de facto muitíssimo grande, uma adesão muito grande e um apoio muito grande. Portanto, é com alegria que vemos a continuação do projeto, é com muita satisfação que estamos aqui, que vemos tanta gente a um sábado de manhã, frio, aqui nesta sala, que ainda não está assim muito aquecida, mas já está um bocadinho melhor, com tanta vontade e, portanto, é como tu hoje.
Referência também para a intervenção da Presidente da Câmara Municipal de Tomar, que encerrou a sessão e que destacou um conjunto de aspectos fundamentais neste projeto do Rotary Clube Tomar Cidade.
O aproveitamento daquilo que são os recursos que cada território tem para a sua afirmação territorial. Associado ao rio, estão a ser construídos um conjunto de trilhos, sejam eles pedestres, sejam eles de cycling, sejam eles de lazer, e que isto insere-se precisamente naquilo que nós, autarquias, pretendemos, que é dar uma outra dimensão ao nosso território, afirmar o nosso território por um recurso que é nosso, que é identitário nosso, mas que capta turistas, dinamizando assim aquilo que é a nossa economia local. E, portanto, associado à obrigação que todos nós temos de preservar os recursos, temos aqui uma dimensão económica. E a terceira dimensão é uma dimensão educacional ou educativa, mas que eu iria mais longe, é uma dimensão de cidadania, precisamente ligando àquilo que é a primeira dimensão. Ou seja, temos todos nós, enquanto cidadãos, e se calhar as escolas, e por isso é que as escolas também aqui estão envolvidas, serão a primeira porta de entrada para alterar mentalidades e comportamentos, as escolas estão aqui associadas ao projeto desde a primeira hora. E, portanto, terminando, exatamente como os meus colegas também fizeram, o município de Tomar, obviamente, que está empenhado, como esteve desde o primeiro dia, em trabalhar em conjunto, com as juntas de freguesia, com os rotários, com os outros municípios, porque só em rede é que nós conseguimos trabalhar. O recurso não é meu, não é vosso, é de todos. E só em conjunto é que conseguimos trabalhar.
A vítima da tentativa de homicídio, que ocorreu na quinta de São Gabriel do Otoguia, Conselho de Tomar, está em plena recuperação. As boas notícias foram confirmadas pelos familiares da mulher, que foi agredida com uma katana Na última noite de domingo para segunda-feira, naquela estrutura situada na freguesia da Madalena Bezelga, Carlota Godinho foi violentamente agredida, situando-se as lesões ao nível dos membros superiores que usou para suster as agressões dirigidas à cabeça e corpo, tendo sido transportada para a unidade hospitalar de Lisboa, onde se encontra a receber os devidos tratamentos em recuperação e já livre de perigo, reforçou uma nota de esclarecimento do Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Polícia Judiciária. Recorde-se que o suspeito de 19 anos acabou por se suicidar poucas horas depois do ataque. A PJ referiu no mesmo texto que as características e área de ocorrência coincidiam com as informações recolhidas relativas aos acontecimentos registados na noite precedente.
Rádio Web, a primeira a informar.
O próximo ano deverá trazer à luz do dia desenvolvimentos no projeto de reabilitação de todo o espaço atrás do Convento de São Francisco em Tomar. Como refere a Presidente de Câmara, Anabela Freitas, está em elaboração um anteprojeto para um terreno que é pertença dos militares e que estes avaliam em mais de 700 mil euros.
Nós temos estado a fazer, e está na fase de anteprojeto, para todo aquele espaço por trás do Convento de São Francisco, que é militar. Houve aqui uma primeira fase de avaliação dos terrenos e, portanto, aquilo que é a Direção-Geral do Tesouro e Finanças avalia aquele terreno em 750 mil euros, que nós achamos demasiado, mas avançamos de qualquer das formas para um anteprojeto e, portanto, a nossa intenção é reabilitar aquele espaço todo, inclusive é fazer, e é o que está no anteprojeto, fazer edifícios tenham utilização comum com a comunidade intermunicipal, nomeadamente um auditório que possa ser, um pequeno auditório, que possa ser utilizado quer por parte dos serviços da Câmara, quer por parte da SINT, um pequeno refeitório que possa ser utilizado pelas duas entidades, mas sendo aquilo, sendo a parcela militar, todos os passos que nós damos no anteprojeto têm que ser validados pelas estruturas militares. E, portanto, a validação, e, portanto, abrange também a reorganização e a requalificação da atual aboaria, porque está ali logo ao lado. Aquilo que nós dissemos desde o início é que o edifício do IASFA se mantinha e, portanto, continua a ser essa a intenção.
Entretanto, face aos condicionalismos e custos previstos para o investimento, que numa primeira fase previa um contrato de comodato, o município está a negociar com a Direção-Geral do Tesouro e Finanças a aquisição dos terrenos.
Seria celebrado um contrato de comodato com o pagamento de uma renda e o valor da renda tinha sempre a ver com o montante do investimento. Quanto maior fosse o investimento, menor seria a renda. Entretanto, houve alteração, como sabem, no Ministério da Defesa, e, portanto, tivemos que ir validar com o atual Ministério da Defesa aquilo que estava a ser seguido, apesar de que tem-se mantido nas infraestruturas militares, na Direção-Geral de Infraestruturas Militares, ser a mesma pessoa, a orientação mudou um pouco. E, portanto, o Ministério da Defesa atual colocou-nos ali uma série de questões, já não veem com bons olhos a questão do contrato de comodato, e efetivamente aquilo que nós pensamos é o seguinte: já que estamos a pagar uma renda, paguemos uma renda que seja para algo nosso e que ficamos com total liberdade para fazer o projeto que entendemos que melhor serve esta questão. E, portanto, já transmitimos, na última reunião que tivemos no Ministério da Defesa, transmitimos isto ao Sr. Secretário de Estado e, portanto, vamos iniciar negociações com a Direção-Geral do Tesouro e Finanças para adquirir aqueles terrenos e aqueles imóveis, não é? E podermos, efetivamente, fazer aí o projeto que inicialmente tínhamos previsto. Continuamos com a disponibilidade de manter, e aí passaria para a propriedade da Câmara, de manter as instalações do IASFA. Mas é isso que está previsto, é a aquisição com o pagamento, e é isso que vamos negociar com a Direção-Geral do Tesouro e Finanças o mais dilatado possível no tempo. É isso que estamos a planear e é isso que está previsto.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ourém aprovou por unanimidade, na reunião de Câmara de 5 de dezembro, não se opor à desagregação das freguesias que integram a União de Freguesias de Condomaria e Olival, Rio de Cores e Casal dos Bernardos e Matas e Cercal, subscrevendo desta forma a pretensão e vontade popular manifestadas pelas respectivas populações e órgãos autárquicos das três uniões de freguesias. A agregação das freguesias em apreço foi efetuada em 2013, no âmbito da reorganização administrativa do território. A possibilidade de corrigir esta situação foi, entretanto, conferida pela lei que define um novo regime jurídico de criação, modificação e extinção de freguesias e admite a reversão do processo de agregação em situações em que se comprove ter havido erro manifesto e excepcional com prejuízo para as populações. Após o cumprimento das anteriores etapas do processo, as três propostas serão agora apreciadas em sede da Assembleia Municipal, em caso de aprovação remetidas à Assembleia da República, a quem caberá a decisão final conforme determina o regime jurídico atualmente em vigor.
Rádio Web, a primeira a informar.
Alveiázar olhou para o céu, onde rebentava o fogo de artifício para saudar o início da segunda edição do Festival de Inverno do Concelho. O FICA segue até 8 de janeiro, com muitas atividades dedicadas ao Natal e fins de semana repletos de música, entre outras atrações que prometem chamar milhares de pessoas à capital do Xixar. A abertura oficial do festival foi feita nesta sexta-feira, no Salão Nobre da Câmara, altura em que o presidente João Paulo Guerreiro não escondeu a sua satisfação pelo esperado sucesso da iniciativa.
Tínhamos esta ideia de iniciar nesta época natalícia um evento no concelho que fosse catalisador da união, da comunidade, das famílias. Estes momentos de Natal são momentos que devem ser de partilha, de alegria. E nós, ano passado, apesar de várias dificuldades, estávamos ainda em tempos de pandemia, felizmente este ano as coisas estão mais controladas. Mas foi difícil e com o envolvimento de todos conseguimos avançar com a primeira edição do festival. A determinada altura teve que ser encerrado porque os riscos estavam a ser grandes, mas enquanto durou entendemos e o retorno da população, dos nossos visitantes foi muito bom. Por isso não podíamos deixar de lhe dar continuação. Ajustámos algumas coisas, preparámos um evento com muitas atividades para toda a família, desde os mais pequenos aos menos pequenos como eu e aos ainda mais idosos. Todos terão com certeza a oportunidade de aproveitar. Isto vai ser durante um mês. Agora estes dois primeiros fins de semana com mais atividades a nível de concertos, vamos ter um cartaz interessante, como eu costumo dizer, vamos ter Rochinol Faduncho, Saúl e Hermano José. São artistas com públicos diferentes, mas que têm uma coisa em comum, que é a alegria, a vivacidade, a boa disposição que trazem, e é isso que nós pretendemos que se mantenha ao longo deste mês. Vamos desde hoje, se tudo correr bem, até depois dos Reis, até ao fim de semana a seguir aos Reis, porque o cantar dos Reis também são uma tradição muito enraizada no nosso concelho, e portanto não podíamos acabar as festas antes do cantar dos Reis. Este ano será lá em baixo, numa dinâmica parecida com aquela que costumava ser aqui nos espaços do concelho, mas com outra animação, achamos que com mais condições.
Rádio Web, a primeira a informar.
Duas tampas de condutas de saneamento não aguentaram a força das águas e dos resíduos e levantaram-se de tal forma que houve descarga de resíduos diretamente para a conhecida como Ribeira da Sabaxeira, no concelho de Tomar. Assim aconteceu na manhã de sexta-feira, sendo que a ERTS sabe que a própria Junta de Freguesia da Sabaxeira chamou a Guarda Nacional Republicana para registar a ocorrência. Vem à baila o problema relativo à inexistência de separativos, que possam encaminhar as águas pluviais e as domésticas. Quando chove com intensidade, os dois cursos juntam-se, o que leva a que os resíduos contaminem as linhas de água, neste caso, com influência direta no Nabão. Por aquilo que a redação apurou, estão em causa caixas de saneamento situadas cerca de meio quilómetro norte da chamada Etar de Ceiça.
Rádio Web, a primeira a informar.
A campanha da quarta edição do sorteio de Natal, no centro de Portugal, faça as suas compras no comércio local, vai ter início já no dia 1 de dezembro, prolongando-se até 6 de janeiro de 2023. A iniciativa é organizada pela Associação Comercial e Empresarial de Abrantes, Constância, Sardual, Mação e Vila de Rei, e dinamizada pelo município vilarejense, que vai voltar a sortear um total de 2.500 euros em prémios. Durante este período, por cada 10 euros em compras nos estabelecimentos aderentes, os consumidores irão receber um cupão devidamente numerado e assinado até ao limite máximo de 6 cupões por compra. Os cupões deverão ser posteriormente depositados devidamente preenchidos nos recipientes disponíveis no mercado municipal de Vila de Rei, posto de abastecimento de combustível Galp, também em Vila de Rei, Junta de Freguesia da Fundada e Café São João, em São João do Peso, com os clientes a ficarem assim habilitados a ganhar cheques prenda. O valor total dos prémios a atribuir, como referimos, é de 2.500 euros a serem utilizados no comércio local. O sorteio será efetuado no dia 9 de janeiro de 2023, pelas 10 horas, no posto de informação de Vila de Rei.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Paulo Diogo.
Há 55 anos, ocorreram as cheias na Grande Lisboa. Na noite 25 para 26 de novembro, de Cascais a Alenquer, a chuva chegou a atingir os 170 litros por metro quadrado por hora. Água e lama levaram bairros e aldeias, 20 mil casas foram destruídas. Oficialmente, houve 462 mortos, mas o número pode ter chegado aos 700. Perante a apatia de Salazar, 5 mil alunos ajudaram as vítimas, um movimento que marcou uma geração. 1967 foi um ano seco e o outono também começou sem chuva. Só no início de novembro é que se começou a verificar uma sequência de dias chuvosos. Tratou-se de um fenómeno anormal, excepcional, mesmo à escala centenária, de grande concentração de chuva. Gonçalo Ribeiro Teles foi um arquiteto paisagista, ecologista e político português. Foi subsecretário de Estado do Ambiente nos primeiros, segundo e terceiros governos provisórios e ministro de Estado e da Qualidade de Vida no 7º governo constitucional, de 1981 a 1983. Muitas vezes é apontado como o pai da ecologia em Portugal. O arquiteto e político morreu aos 98 anos. Nasceu em Lisboa no dia 25 de maio de 1922. Licenciou-se em Engenharia Agrónoma pelo Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa e, na mesma instituição, formou-se em Arquitetura Paisagista. Iniciou a vida profissional na Câmara de Lisboa e assumiu funções de arquiteto paisagista no então recém-criado Gabinete de Estudos de Urbanização. Um dos grandes projetos da sua carreira foi o desenho dos jardins da Fundação Carlos Gulbenkian, um projeto em coautoria com António Viana Barreto, que lhe valeu o Prémio Valmor em 1975. Mas este está longe de ser o único projeto que leva à sua assinatura. Foi também Gonçalo Ribeiro Teles quem desenhou, entre 1998 e 2002, um conjunto de projetos que define as estruturas verdes principais e secundárias da área metropolitana de Lisboa, o Val de Alcântara e a Radial de Benfica, o Val de Chelas, o Parque Periférico, o Corredor Verde Monsanto e a integração da estrutura verde principal de Lisboa da zona ribeirinha oriental e ocidental. Nas cheias de 67, Ribeiro Teles foi o primeiro a falar sobre o desordenamento do território, desafiando até a tal apatia do regime que já referi. Comentou a construção desenfreada e a impermeabilização dos solos e a incapacidade dos solos reterem e permitirem a infiltração de água. É impossível assistir aos recentes acontecimentos de cheias repentinas, incluindo a morte de uma pessoa, e não lembrar este arquiteto paisagista que há mais de meio século identificou os principais problemas do espaço urbano em Portugal. Neste dia, em que se comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos desde 1950, celebrando-se a oficialização da Declaração Universal dos Direitos Humanos pelas Nações Unidas, não esqueçamos o direito à proteção social, a um padrão de vida adequado e aos mais altos padrões atingíveis de bem-estar físico e mental. Boas festas para todos.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.